abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Sabe-se que Deus tem essencialmente atributos morais. Dentre esses estão misericórdia, bondade, longanimidade, amor, justiça, fidelidade, etc. Todos os atributos morais de Deus se revelam basicamente em três atributos pessoais: onipotência, onisciência e onipresença. O prefixo oni vem do latim omnia, que quer dizer todo. Portanto, se Deus é, por exemplo, onipotente, ele tem todo o poder. Traz atributos, o moral e o pessoal, contidos na pessoa do Pai, encontram-se também na pessoa do Filho, a saber, do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Emmanuel, o Deus Forte. Jesus, portanto, se revela várias vezes no Antigo Testamento, no âmbito da profecia. Ele é a rocha ferida, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, o pão que alimenta, a água que mata a sede, o ribeiro que refrigera. No texto que nós demos do livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, vemos um exemplo dessa manifestação profética do Senhor Jesus. Jó estava no momento em que nós sabemos bem, sua aflição chega ao auge. Já perdera tudo que tinha, os bens, a fazenda, a família e também a saúde. Como se não bastasse, os amigos que estavam presentes ali com palavras acusativas, duras, insuficientes para curar sua alma, curar o seu coração. E os que estavam ao redor de Jó não conheciam o seu íntimo, o seu âmago, não sabiam o que se passava no seu coração, no porão da sua alma. Não estavam presentes no momento em que tudo aconteceu. Estavam ali, mas não podiam fazer, não tinham poder algum para mudar aquela situação. Mas Jó conhecia o seu Deus e sabia em quem ele tinha depositado a sua fé. No versículo 23, ele diz assim, do capítulo 19: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. No versículo 24, ele diz: e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Então Jó declara: quem me dera agora. Este era o grito da sua alma, era o anseio do seu espírito. Jó tinha um desejo profundo que alguém fizesse algo, mas a sua esperança estava mesmo no Senhor, aquele que era o conhecedor das suas lutas, das suas angústias, daquilo que reside no porão da sua existência, o Deus presente e todo-poderoso. Sua alma esperava em Deus, assim como o salmista também esperaria, estando no momento crítico da sua angústia, quando ele descreve no Salmo 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera. Jó queria que toda a sua dor se tornasse conhecida. Jó queria sair da agonia subjetiva para uma relação intersubjetiva com seu Criador, com seu Senhor. Quem escreve algo anseia que tais palavras sejam lidas por alguém, senão não haveria sentido de escrevê-las. Jó, portanto, queria que alguém tomasse nota de todo o seu sofrimento, sondasse sua vida como Davi, mas mais tarde ele pediria ao Senhor: quem tomaria conhecimento de nossa fraqueza tão bem quanto o Senhor Jesus? Ele que é onisciente. Essas palavras de Jó eram proféticas e se cumpriram em Jesus. Jesus estava com Deus, era Deus. Evangelho de João 1:1. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Jesus se fez homem, conheceu, viveu em carne e toda a nossa fraqueza. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Habitou como homem e esteve presente no seio da terra. Jesus suportou toda a dor, todo o pecado, por amor a nós. Ele foi a rocha ferida e foram gravadas para sempre. Tudo isso para nos justificar, nos redimir. Diz a Bíblia que Jó era um homem correto, mas não menciona que ele era um homem justo. A justificação veio pela fé em seu Redentor. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E Jesus estava ali, era um Deus presente. Hoje as nossas palavras são escritas no livro da vida, pois Jesus pagou o preço por nós, morreu e ressuscitou. Ele, o Poderoso, o Onipotente, venceu a morte. O nosso Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Nesse momento, Jó mostra o quanto estava firme em Deus e nas suas promessas. Conhecia com todo o seu íntimo o Deus que servia. E estas palavras também são proféticas, pois apontam diretamente para o nosso Redentor onipotente. Esse Redentor não viveu ou viveria um dia, mas vive. O Verbo foi empregado no tempo presente, pois Jesus estava presente ali desde sempre. Naquele momento, na vida de Jó, mesmo esse ainda não conhecendo como nós hoje o conhecemos, Jesus se revelaria ali como aquele que tem todo o poder para salvar e livrar o homem da angústia e da morte. Jesus está presente e ele quer se revelar ao homem, quer ser a esperança de nossas almas, quer lutar nossa batalha, compreender nossa luta e nossa dor, pois é o Deus forte, quer nos aconselhar e nos dirigir, pois ele é o conselheiro, ele é o Pai da eternidade, sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele quer estar ao nosso lado, pois ele é o Emmanuel, o amigo, aquele que garante a paz. Jesus conhecia as lutas, as dores, as angústias, o passado de Jó. Viu toda a sua prosperidade e também viu toda a sua tristeza. A dor de Jó era tão grande, mas ele estava firme numa fé resoluta, resiliente, de que o seu Redentor vive. Isso aliviava o sofrimento de Jó. A certeza de estar em Deus, em Cristo, é reconfortante em cada momento de nossa vida. Até mesmo quando um familiar que nós amamos parte para a eternidade, pois esta pessoa pois estar na presença de Deus é algo que nos ajuda a suplantar, a amenizar toda a dor. Aliás, o Senhor é a nossa esperança. O Redentor vive. Analisando o termo vive no original, percebe-se que o termo usado, hai, é um termo que deriva da gramática hebraica. O termo que se traduz é avivar, conservar, restaurar, ressuscitar, renascer, livrar, salvar, vivificar, proteger. O meu Redentor vive. Ele vive para avivar, conservar, restaurar, ressuscitar, renascer, livrar, proteger. Diga comigo nessa manhã: o meu Redentor vive. Está no pronome pessoal. O meu Redentor vive. Ele vive em mim. O Redentor aviva e enche o nosso espírito com o seu espírito, para conhecer das suas maravilhas espirituais. O Redentor vive, conserva-se. Jesus é presente em todo instante. Livra-nos, salva e nos conserva em sua presença, pois está ao nosso lado e é poderoso em obras. Tanto em outras coisas pode fazer o Senhor Jesus, o Redentor das nossas almas, o Redentor das nossas vidas. Ele te conhece muito bem. Ele conhece você, viveu e sofreu no próprio corpo as aflições da humanidade perdida. No entanto, só Ele pôde ir à cruz. E por fim, Ele se levantará sobre a terra, porque Ele é o começo e o fim de todas as coisas. É o Alfa e o Ômega, o Verbo Criador. De Gênesis, o Rei, cheio de glória e majestade, de Apocalipse. É o desfecho de toda a história, o desfecho daquele que espera em Deus e pode desfrutar da sua redenção eterna. Senhor, nós te agradecemos, Redentor, meu Redentor, meu Senhor. Obrigado, Pai, por morrer no meu e no nosso lugar. Esperaremos em Ti todos os dias.
Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me deu segurança, e pôs um novo hino na minha boca, um hino ao nosso Senhor, por tudo que Ele é e sempre será. Bem-aventurado aquele que espera com perseverança em Deus. Bem-aventurado é o que descansa, desfruta maravilhas, alcança confiança, desfruta das promessas e dia após dia se alegra. Firmou os meus passos e me deu segurança, e pôs um novo hino na minha boca, um hino ao nosso Senhor, por tudo que Ele é e sempre será. Bem-aventurado é aquele que espera com perseverança em Deus.
Na Super 92, a Denson Freire. Esperarei no Senhor.
Abençoando você, 92 FM.